Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 138. Pretensões. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto estava cheia de alegações dos discípulos inquietos. Certos componentes da instituição imprimiam maior valor aos esforços de Paulo, enquanto outros conferiam privilégios de edificação a Apolo. O advogado dos gentios foi divinamente inspirado, comentando o assunto em sua carta. Por que pretensões individuais numa obra da qual somos todos beneficiários do mesmo Senhor? Na atualidade, é louvável o exame da recomendação de Paulo aos Coríntios, porquanto já não são os usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho através desse ou daquele dos trabalhadores do Cristo, mas os operários da causa, que por vezes chegam ao campo de serviço exibindo-se por vultos destacados dessa ou daquela obra do bem. A certeza de que toda boa dádiva vem de Deus constitui excelente exercício para os trabalhos comuns. É interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar de circunstâncias que o elevem no alheio conceito com facilidade. Sempre inclinado a destacar-se dos círculos do bem, que ainda lhe não pertence de modo substancial, raramente assume a paternidade dos erros que comete. Essa é uma das singulares contradições da criatura. Não te esqueças, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho confiado às tuas mãos ou à tua inteligência e serve sem pretensões, porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura por misericórdia da providência. Mas é Deus quem põe as flores das frondes e concede os frutos segundo o merecimento. Comentários sobre a mensagem Pretensões. É essencial para se viver equilibradamente a gente saber que é útil a alguém, a alguma causa. Então, por conta disso, é muito conveniente desenvolver o hábito de servir, mas não apenas naqueles dias de arrependimento ou de reparação. Vejamos o exemplo do Mestre Jesus nesse sentido. O mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros do planeta Terra constitui a história da redenção da própria humanidade. É o exemplo de quem sai das furnas do eu para os altos cumes da liberdade. Jesus viveu na época dos reinados de Augusto e de Tibério, e essas vidas assinalaram com muito vigor a história da humanidade. Mas o seu berço, o seu túmulo, e estamos nos referindo a Jesus, marcaram indelevelmente os tempos. Porque Jesus aceitou como berço o reduto humilde de uma estrebaria e, num momento muito significativo, na época do censo. Então, com isso, ele elaborou, desde o primeiro momento da sua vida, a profunda lição da humildade para inaugurar um reinado que seria diferente entre todas as criaturas. E ele não se afastou, jamais ele se afastou da diretriz inicial que ele assumiu, há de ser servo de todos. E Jesus, ele concedeu ao verbo servir um significado todo diferente. Então, qual seria o significado de servo de todos? Será que é se colocar como subalterno, como uma pessoa menor, uma pessoa que apenas serve? Bem, os grandes do mundo sempre foram servidos e jamais foram servos de alguém. E essa compreensão ainda ela é muito atual, infelizmente, no orbe terrestre. Porque aqueles que têm mais, que são intelectualmente, financeiramente mais favorecidos, eles precisam ser servidos, mas nunca pensam que precisam servir também. Então, se nós talvez compreendêssemos melhor a proposta milenar de Jesus, nós veríamos que estamos no caminho oposto à felicidade, se pensarmos assim. É muito lógico pensar que quem tem mais pode e precisa dar mais. E que aqueles que têm condições maiores, intelectualmente falando, devem colocar essas condições a serviço dos menos capacitados. E essa é uma das propostas de Jesus, não só no seu verbo, mas também que estava e sempre esteve enraizada nas suas ações. Jesus foi o ser mais perfeito que esteve na face da Terra. Esse espírito alcançou os patamares mais evolutivos que todos nós almejamos. E ele veio à Terra para servir. Porque os grandes servem. Essa é a lição clara de Jesus, que precisa tomar o espaço devido no nosso, na nossa vida íntima. Porque não há humilhação nenhuma em servir, em ser servo. Infelizmente, são os preconceitos da alma humana que criaram esta impressão falsa. Então, se nós queremos ser grandes, se desejamos construir uma felicidade madura, real, o caminho de servir, ele é fundamental, ele é o mais seguro e é o mais necessário. Então, vamos lembrar de Jesus na Terra. Vamos fazer um balanço, uma avaliação do nosso viver. E vamos recordar da lição do servir. Será que nós estamos servindo a nossa família como poderíamos? Será que nós estamos servindo a sociedade de forma suficiente? Será que nós estamos servindo ao bem de acordo com o potencial que nós temos? Quem conhece as lições de Jesus, a sua grandiosidade e no que diz respeito ao poder da transformação que o espírito humano necessita fazer, essa pessoa já tem muito para dar e pode, com certeza, ser servidora poderosa. Nós servimos sempre. Nós servimos toda vez que estendemos a mão a quem precisa. Nós servimos sempre que nós contribuímos para o sorriso dos outros, ao invés de provocar aquele choro doloroso. Nós servimos toda vez que cumprimos com os deveres de pai, de mãe, de filho. Nós servimos sempre que nós escolhemos o bem, o entendimento, a conciliação. E isso em todas as disputas que aconteçam ao nosso redor. Vamos servir a todos e sejamos mais felizes. E agradeçamos a Deus a grande oportunidade de servir sempre. Vamos aceitar o trabalho que nos é concedido na sua vinha de luz, porque ele foi confiado a nós. E isso não aleatoriamente, mas de acordo com a nossa inteligência, com a nossa capacidade de entendimento e de ação. Vamos trabalhar confiantes e serenos, porque o que nós semearmos no bem, com certeza, a misericórdia divina vai nos trazer em resposta as flores e os frutos dessa semeadura. E tudo isso de acordo com os nossos merecimentos.